Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 26. 1924. Ângelo nunca fora amado por grande parte dos seus colegas. E a razão disso estava na inconsciente fortuna com que se iniciou ele. Traz não na vida pública. E no prestígio de santo que logo lhe deram os seus paroquianos. É assim sempre em todas as classes sociais. Os nossos confrades estão sempre bem dispostos a nosso favor, enquanto não lhes tomamos a dianteira. Todas as flores são poucas para nos atirarem, desde o momento, porém, que os deixamos para trás não há pedras no chão que cheguem para satisfazer a sua avidez de quebrar-nos a cabeça e as pernas. Os padres a Ângelo invejavam, menos no que este realmente era, naquilo motor próprio ou por sugestão de Oséas. Ele desdenhava ser. Mas o coração de um homem parece como o sândalo, que perfuma o machado que o decepa. O coração de Ângelo embalsamava a boca dos caluniadores que o mordiam. Prova-o a tal famosa história, que o padre na capela meteu contar ao outro, envenenando-a sem dúvida, e a qual tinha afinal a sua base na mais legítima bondade cristã, como se pode ver pela seguinte exposição do próprio fato. A viúva do morgado de Tevenete era mulherzinha de má nota. Em Montelhe falava-se, a boca pequena, a respeito dos seus desregramentos amorosos. Constava mesmo que certa rapariga morrera de desgosto, porque o seu noivo cairá um dia nos braços da maldita, e nunca mais conseguira despregar-se deles, senão para ser enterrado. Entretanto, logo nos seus primeiros tempos de Montelhe, uma vez, depois de uma das prédicas da quaresma, fora surpreendido em casa com a visita da viúva. Recebeu amavelmente, como a todos recebia. A mal reputada senhora não procurou rodeios para confessar a profunda impressão que senti, ouvindo as simples e sinceras palavras do eloquente pregador, tal fora a súbita vergonha que lhe veio pelas impurezas do seu passado, que aquele pediu encarecidamente para ajudá-la na obra da sua regeneração. E o presbítero compreendeu que aquelas lágrimas não eram fingidas e que ali estava a seus pés uma alma capaz de convicto arrependimento. Não hesitou um instante, pôs-se logo à disposição dela, pronto a servir-lhe guia espiritual. O primeiro conselho que lhe deu foi que alijasse de si, e de uma só vez, todos os seus antigos pensamentos, e procurasse criar novos, inspirados na moral cristã e no exemplo dos justos, porque desde que os pensamentos fossem bons, as ações seriam boas consequentemente. Ela prometeu obedecer. Depois aconselhou-a que procurasse, antes de entrar na prática da piedade, exercer sinceramente a caridade, como um salvalotar curso preparatório e caminho mais curto e mais seguro para aquela. A piedade, dizia ele, é flor mimosa e exigente, só pode ser exercida com um bom proveito quando o coração de quem a pratica se racha em aluto estado de paz e quando se sente feliz e satisfeito consigo mesmo. Sem inteira harmonia de todos os atos e todas as intenções, ninguém pode, minha irmã, ser piedoso e justo. A piedade é o perfume da moral religiosa, é o lírio branco e místico do amor pelos seus semelhantes. Sede virtuosa convosco mesma e sede boa para todos sem distinção de ninguém, que a piedade derivará dos vossos atos, como a paz deriva da consciência reta com meio de um cumprimento dos seus deveres. Ah, se não for fora increntável apoio, como seria eu mais desgraçado dos homens?
Naina,
não sou dos mais criminosos. Ela perguntou por onde devia principiar a exercer a caridade. Não poderia ninguém desejar melhor ocasião, nem melhor lugar este, respondeu Ângelo. Montelhe presentemente um vale de lágrimas, que clamam socorro. E ter com os miseráveis que não têm quem lhes leve aos lábios o crucifixo na hora da morte, e de ter com os órfãos sem regaço que os acolha, e com as donzelas sem defesa e sem forças para guardar a sua virgindade. Socorrei-os a todos, socorrei-os desgraçados, indeterminadamente. Entre os vossos favorecidos, será a vossa própria alma a primeira e mais socorrida pela vossa caridade. E o que o presbítero foi em pessoa ensinar-lhe os frios caminhos do desalento e da fome, e conduziu pela mão aquela arrependida ao lugar do sacrifício, da humildade e do verdadeiro amor, isto é, a cabeceira dos que gemiam na miséria e no abandono. A viúva aprendeu o caminho que lhe ensinara o presbítero. Apaixonou-se pelo bem, dedicou-se de corpo e alma às praticante e religiosa caridade, dentro de muito pouco tempo, oferecia com as suas ações belíssima exemplo de moral e virtude. E todos começaram a respeitá-la. Ângelo, encantado com tão completa transformação, dedicava-lhe já uma estima sem limites, e muitas vezes a acompanhava em suas piedosas romarias à casa dos pobres mais remotos. Mas um dia, 2 meses depois que a viúva começara a sua reabilitação, um fato, que precedia de época anterior, veio enchê-la de infinita tristeza e colocá-la no mais vivo embaraço. Sentia-se grávida. O último cúmplice de espaçados desvarios sensuais, e a quem ela devia agora aquela dolorosa situação, era um pobre diabo de um boêmio, rico e libertino, que um belo ilo lhe fugiu dos braços e não mais lhe deu notícias suas. Ângelo, ao ouvir-lhe a confissão, não teve um gesto de censura, nem de repugnância. Era antes a compaixão o que se revelava na sua fisionomia. Resigne-se, disse-lhe ele tranquilamente, e seja boa mãe de seu filho.
Ah!
Por coisa nenhuma desta vida o desampare. Sofra com energia as consequências do seu erro, aceite as represálias sociais que daí procedam, como elementos novos de sacrifício, e continue na obra da sua reabilitação. E não alterou em nada a estima e o respeito que lhe votatava, ao contrário, depois que a infeliz sentia crescer o furto da sua culpa, Ângelo parecia mais compassivo e mais atencioso para com ela. E a vê-la? Dava-lhe notícias dos seus pobres, encarregava-se de a estes levar socorros em seu nome, e quando orava, pedia a Deus que poupadasse a mísera os dissabores que ainda lhe reservava. Foi naquela célebre noite da tempestade, em que Salomé o esperava com impaciência, e que a viúva deu à luz o filho. Ângelo veio então da casa dela, supondo-a livre de perigo, mas agora, justamente nos últimos dias em que o párroco era vítima dos sonhos com Alzira, a parturiente fora acometida de febre e achava-se em risco de vida. O fato, logo que transpirou, tornou-se escandaloso. Não se falou noutra coisa em Mondeli durante esses dias. A viúva, depois de uma noite de delírio, em que retis sem cessar o nome do presbítero, faleceu nos braços deste. Outros pares estavam presentes, cochichavam a socapa, felizes por terem afinal descoberto bom pasto para a sua campanha de difamação. Ângelo, de todo desprevenido contra o mal que pudessem julgar dele, dava ampla expansão às lágrimas que a morta lhe merecia e rezava de joelhos ao lado do cadáver. Depois do enterro, o presbítero pensou no pequenito, que assim tão tristemente se ofanava logo ao entrar no mundo, e resolveu, visto que a falecida não deixava parentes, carregar com ele para a casa de uma família pobre, que se quisesse encarregar da sua criação. Imagine-se o que o fizeram aos seus adversários com todo este combustível para a intriga. Por tal modo tramaram e conspiraram contra Ângelo, que o público começou a prevenir-se contra ele e afinar ele. Quando depois viam atravessar lentamente pela estrada o seu triste vulto contemplativo e enfermo, segredavam já em voz brejeira. Anda apaixonado. Não se consola da morte da viúva. Ângelo seguia em silêncio, indiferentemente, sem distinguir o murmúrio da cacalúnia que lhe esvoaçava em torno dos pés. Mas os seus contrários rosnavam, ameaçando-a. A finges por caso? Pois deixa estar que te mostraremos quem pode mais. Tu ou nós, era bem singular esta luta de alguns padres, apercebidos com todas que milagresas armas da intriga. Contra aquele pobre cura indiferente à maldade humana, caminhando abstrato pelo seu destino, com a alma inconscientemente caída por terra e os olhos da razão postos no céu. E não obstante, os padres laiam para a frente, ganhando terreno contra Ângelo e agitando de Montelhe até Paris os seus estandartes de difamação. Quanto aos romeiros, quantos que vinham à casa do presbítero arrastados pela fé no milagre, a Herrer sincero parcoalava francamente e dizia-lhes que milagres só Deus os podia realizar, porque a tanto chegava o seu infinito poder. Mas que ninguém devia levar tão longe a vaidade, que se julgasse digno de provocá-lo ou merecê-los, sem correr em desagrado aos olhos do Senhor, que só amava aos simples e pretensiosos. Que voltassem para os seus lares, exortava-lhes Ângelo, que voltassem para os seus lares. Os homens para o trabalho que dá o pão de cada dia, e as mulheres para junto dos seus filhos e seus deveres de esposa. Ah, dizia abertamente, sem armar ao menor efeito. Ah, meus irmãos, quando o lar é abençoado e honesto, não precisa que venham buscar Deus aqui tão longe, Deus irá lá ter espontaneamente e far-se-á lembrado a cada instante. Sejam bons e leais, e Deus será convosco. Não ofendam, entendendo o que eu faço o que só ele tem o direito de fazer. Este modo de proceder era a pior arma que Ângelo podia vibrar contra os seus adversários, porque neutralizava o pábulo da maledicência, mas os molinistas, assim que deram com isso, mudaram de tática e começaram a persegui-lo por outra face. Um dia o presbítero ficou muito surpreendido, quando na rua gritaram atrás de ao louco. E desde então convenceu-se de que não era amado, nem respeitado, por uma parte da população de Montelie. De outra vez, depois de ouvir aquelas más palavras, recebeu nas costas uma pedrada. Voltou-se, abaixou-se e apanhou a pedra. A certa distância havia um grupo de rapazes e raparigas, foi até lá e perguntou se era algum deles que tinha arremessado a pedra. Ninguém é. Meus filhos, disse Ângelo então, aos loucos não devemos adrejar, que são eles capazes de cair em raiva. Alguns tenho eu visto aí pela aldeia, a quem a dão pão e dão leite. E passando a mão na cabeça de um dos pequenos, perguntou Dole, sem cólera, por que me atiraste tua pedra? Era para aquele cachorro. Disse o rapazito apontando um cão. Mentes, meu filho, mas ainda que dissesses a verdade, serias pecador, porque é pecado apedrejar aos cães. Perdoe-te por esta vez e aconselho-te a que não cometas igual delito. Afastou-se, e quando já tinha feito algum caminho, ouviu de novo atrás e disse o louco. Talvez tenham razão. Disse ele consigo, sacudindo os ombros. E com efeito, para em sojos pegar as aparências, Ângelo figurava um louco. Na terrível palidez do seu rosto, brilhavam-lhe os olhos sinistramente com desvairada expressão. Os lábios, que nunca sorriam, denunciavam fria e profunda angústia, que se não traduzia por palavras, um mistério de sofrimentos havia nas rugas precoces da sua fronte mais branca que o mármore das sepulturas, e os gestos eram lentos e como que mal governados, e o seu andar vacilante e frouxo, como de quem caminha lentamente para a morte. Todo lhe era apenas uma estranha sombra que atravessava pela terra, sem se comunicar com ela. Estava cada vez mais fraco e mais abatido. E não podia ser senão assim, porque Ângelo sofria muito e não tinha um momento de repouso. Durante o dia era dos seus mistérios religiosos e dos seus deveres de piedade, e à noite, quando se recolhia à cama em vez de descanso, tinha para o martirizar o tormento do sonho. À noite, ele pertencia a Alzira. A cortesã vinha buscá-lo ao leito e carregava-lhe o espírito com ela até a manhã seguinte. E o mais curioso era que, naquelas duas existências, tão opostas e até tão inimigas, o cavalheiro amante da condesa se Alzira conhecia o Curi Montelli e ria-se intimamente das ingenuidades dele o aço que Ângelo, em mente, detestava o outro e não lhe perdoava as libertinagens e os crimes. Com o correr dos sonhos, formou-se uma secreta rivalidade entre o padre Casto e o licencioso boêmio. Odiavam-se. Cada qual desejava a extinção do rival. O presbítero, entretanto, a ninguém confiara até aí o segredo das escápulas do seu espírito, e principiava a habituar-se àquele duplo viver de sacerdote virtuoso e de folião profano. Alzira vinha invariavelmente buscá-lo, mal fechava ele os olhos, e levava-o de cada vez a um novo lugar de prazeres. O último passeio maravilhoso daquelas noites deixara-o profundamente impressionado, porque fora de todos o mais comovedor e transcendente, como vai ver o leitor. Foi assim esse terrível sonho,